Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão, no canal Central de Notícias Brasil, com o resumo das principais informações. Bom dia, Jalbe Pereira. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, preso mais um suspeito de envolvimento em assalto a circo, que resultou em estupro. Esse caso aconteceu no interior do estado.
O policial sofre emboscada de criminosos com tentativa de assalto na região de Carutapera. Nós vamos trazer os detalhes daqui a pouco no nosso programa.
Justiça condena ex-agente do INSS por concederem mais de 60 benefícios indevidos no estado.
Governador Carlos Brandão é recebido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e discute investimentos de mais de 40 bilhões de reais que beneficiam o Maranhão.
MDB reúne prefeitos e vice-prefeitos e ainda vereadores eleitos e reeleitos. O encontro teve a presença do ex-presidente da República, José Sarney, e demais lideranças.
Ministro Flávio Dino libera pagamento de emendas para parlamentares.
Vereadores de São Luís podem virar alvo de ação no STF.
Esses e outros assuntos você vai conferir também com os nossos repórteres espalhados pelo Maranhão e também por Brasília a partir de agora, porque...
Está começando o Central Manhã desta terça-feira, hoje já são 3 de dezembro de 2024 e mais uma vez você é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que está começando agora e a gente convida você para não deixar de dar o seu like, dizer que gostou, compartilhar com seus amigos, com seus familiares e também mandar a sua mensagem em tempo real para esse nosso telefone, o 989-8187-9376. Está à sua disposição, você que está acompanhando pela emissora de rádio ou você que está aqui na sua televisão. Pode também entrar no canal Central de Notícias Brasil no YouTube para você assistir o programa na hora que você quiser e pode participar ao vivo diretamente conosco através do nosso bate-papo que fica do ladinho aí do canal do YouTube. Nós daqui a pouquinho vamos trazer as informações de um caso de uma emboscada sofrida por um policial, foi o policial Jurucei Costa Correia, lá na cidade de Carutapera, né, que sofreu uma emboscada, está no hospital nesse momento. O nosso colaborador e nosso parceiro na região, Carlinho Silva, grande comunicador, considera mais conhecido popularmente naquela região como Príncipe dos Comunicadores, está nesse momento no hospital apurando tudo, conversando com o policial que foi vítima dessa tentativa de assalto, né, que mais parece uma emboscada de criminosos naquela região, e vai trazer os detalhes daqui a pouquinho aqui no Central Manhã. Mas foi preso mais um suspeito de envolvimento no assalto ao circo que resultou no estupro da artista maranhense, né? Jalbe Pereira, traga os detalhes pra gente.
Mais um, viu, Humberto? Já foi o sétimo indivíduo preso, suspeito de participar exatamente dessa ação criminosa. Então, ontem foi preso mais esse homem, ele que, como você já disse no destaque, ele é suspeito de ter participado desse crime que aconteceu lá na cidade de Central do Maranhão na última sexta-feira, que resultou, inclusive, no estupro de uma das vítimas. Com essa nova prisão, o número, portanto, de adultos presos preventivamente chegou a 4. Então, são 4 pessoas maiores de idade, além dos 3 adolescentes apreendidos, sendo um deles apontado como autor do estupro, enquanto o outro teria utilizado uma arma para facilitar a execução do crime, totalizando, então, sete pessoas já capturadas pela polícia. A PM informou que as investigações continuam e a segurança pública segue empenhada em localizar e prender o último suspeito de envolvimento nesse crime brutal. Então, como já havíamos anunciado nos últimos dias, oito pessoas são suspeitas de terem participado desse crime, dessa ação criminosa. Desses, sete já foram presos, quatro adultos e três menores.
Aí já é uma gangue, né? Exatamente. Oito pessoas já é uma organização criminosa. Uma
covardia total, oito pessoas.
Uma organização criminosa que precisa ser simplesmente desmontada, né? Colocar esse pessoal atrás das grades, colocar para trabalhar dia e noite, para criar vergonha na cara, deixar de decepcionar a sociedade, decepcionar os pais, os parentes, os amigos, que hoje deve estar todo mundo envergonhado, sem saber onde é que enfia a cara, depois que esses criminosos são mostrados por invadir um circo que estava lá para fazer a alegria, a diversão das crianças, das pessoas que precisam de um momento de descontração, aparecem os criminosos para cometer uma brutalidade dessa, né? E a decepção, por isso que a gente chama atenção todos os dias, atenção pais, atenção responsáveis, conversem com seus filhos, deem noção de limite, não deixe o menino ficar fazendo todo tipo de estripulia aí sem vocês terem um controle algum, né, da situação. É preciso dar noção, né, para que essas crianças elas possam crescer com uma certa noção do que é certo, o que é errado, o que se pode fazer, o que se pode deixar de fazer, se a gente continuar com a sociedade desse jeito, todo mundo dengando os filhos, né, querendo dar tudo prontinho para eles, sem ensiná-los como deve ser a vida, nós vamos transformar essa sociedade num caos, já está sendo transformado. Um homem foi conduzido à delegacia suspeito de abusar da filha. Olha que exemplo, Gabriel Pereira.
Outro crime brutal.
Como é que pode? De 7 meses. Não é possível que eu estou dando essa notícia. 7 meses?
Eu até pensei que fosse eu, pensei que fosse 7 anos.
Não sei se eu posso falar isso. Conte pra gente o que aconteceu, já.
Pois é, Humberto, aqui um homem foi conduzido ontem à delegacia regional lá da cidade de Imperatriz. Ele, como você já disse, é suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de apenas 7 meses de vida. Esse caso aconteceu lá na cidade de Amarante. Então foi conduzido para Imperatriz, porque Imperatriz é a cidade polo daquela região. A menina então foi levada ao hospital da cidade, lá de Amarante, e o médico de plantão verificou que havia sim indícios do abuso. A criança foi então encaminhada para o Conselho Tutelar e também ao Instituto Médico Legal lá também de Imperatriz para realizar exames. A que ponto, né? Chega.
Pois é, um cidadão e aí eu como fico esse, imaginando.
Aquele, né, que deveria proteger acaba abusando.
Eu fico imaginando que na Bíblia tem que no tempo de Noé Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? Porque começaram a fazer tanta barbaridade na vida, né, que ele se arrependeu. Disse: não, vou acabar, vou jogar uma chuva, 40 dias e 40 noites, acabar com tudo, para ver se começa de novo. Mas começou com pessoas desse tipo. Ficou novamente.
Talvez tenha ficado a semente.
Ficou a semente do mal plantada aí. É o inimigo que trabalha na sua mente. E o que acontece, infelizmente, esse tipo de comportamento que não dá para entender. Jalber Pereira, como é que se justifica? Quantos meses? Sete meses.
Tanta coisa que tem para a pessoa fazer. E aí você sabe, às vezes a vida da gente, principalmente da capital maranhense, não é dizendo que as pessoas do interior não trabalham, mas é uma correria tão grande que se a gente pudesse transformar em 5 pessoas ao mesmo tempo, às vezes não tem dia que a gente não conseguiria atender toda a demanda que nos é colocada à vista.
Pois é. Então, aí a pessoa que tem tempo para isso. 5 horas da manhã, trabalha até as 22 horas. E aí não dou conta da metade das coisas que tinha que fazer no dia e ainda tem gente para esse tipo
pois
de
coisa. Pois é, desocupado, isso é fruto desocupado.
Jovem Pereira, o próximo assunto, sabe, segura aí para mim, por favor.
Pois é, Humberto, que teve também tentativa de feminicídio, uma mulher jogada do último andar de um prédio lá na cidade de Pedreiras. Mas quem tem mais detalhes é o nosso repórter da região, Edmilson Silva, é com você.
Era por volta de 8 horas da noite de domingo, dia 30, quando ocorreu essa tentativa de feminicídio no centro da cidade de Pedreiras. De acordo com informações, a mulher de 24 anos, identificada como Maria Rodrigues da Silva, foi lançada do último andar de um dormitório ali do centro da cidade. Ela, logo depois de ter sido lançada, populares que estavam ali próximo, percebeu, ouviu o barulho da queda e se aproximou do local e percebeu que realmente era uma mulher que havia sido... Inicialmente, eles achavam que era apenas um acidente. Só depois de algumas horas é que veio à tona que seria uma tentativa de feminicídio. Ela teria sido empurrada pelo seu companheiro, conhecido aqui como Carlos Eduardo, que logo depois foi preso pela polícia. Informações também dão conta de que ela já vivia juntamente com ele um histórico de agressões. Ela sofria agressões por parte do seu companheiro. Ele teria tentado tirar a vida dela com uma faca, teria feito um corte no rosto dela e, não conseguindo, a empurrou do último andar desse prédio aqui da cidade de Pedreiras. Ela foi socorrida inicialmente para o Socorrão, porém, sendo de Cajazeira, município de Trizidela do Vale, a responsabilidade do traslado foi repassado para a Trizidela, que levou a vítima até o Socorrão de Presidente Dutra. Inicialmente, surgiu aí algumas informações não precisas de que ela teria vindo a óbito. Só que depois ela confirmou que estava viva, os parentes também, que ela estava viva. Inclusive, já está aqui na cidade de Trizidela do Vale, mais precisamente no interior Cajazeira, de onde ela é, e já está fora de perigo. Agora está se recuperando, enquanto Carlos Eduardo está preso à disposição da Justiça na 14ª Delegacia Regional de Pedreiras. De Trizidela do Vale, eu sou o repórter Edmilson Silva.
Obrigado, repórter Edmilson Silva. Por pouco, viu, Humberto? Não se transforma em uma tragédia. E, felizmente, esse caso não entra para a contabilidade negativa do Estado do Maranhão, que, inclusive, este ano já superou o ano passado em casos de feminicídios. Ainda tem gente, ainda tem homem que não aceita determinadas situações, principalmente quando se trata de separação, e acaba tentando contra a vida da ex-companheira. Mas, felizmente, esse caso, a mulher continua internada, o homem agora será preso, mas o certo é que esse caso não terminou em fatalidade, graças a Deus.
Pois é, felizmente, não é? Felizmente não aconteceu. Agora, o acusado tem que responder pelos seus crimes, tem que servir de exemplo para a sociedade, mais uma vez, para que não continue se repetindo isso aqui no estado, no Brasil inteiro, na humanidade inteira, né? Nós temos que começar a entender que nós temos que viver em paz, nós temos que viver em comunhão, nós temos que precisamos viver em harmonia. Eu estava lendo um trecho da Bíblia essa semana, Jalber Pereira, dizendo que se você ama a sua vida, você tem que praticar o bem. Sim. Você tem que fazer o que é certo, você tem que ter humildade, você tem que praticar a solidariedade. São esses valores, são esses costumes, são essas atitudes que vai definir quem é você, né? Vai definir quem é você e vai definir se você vai ser uma pessoa feliz ou vai ser uma feliz. E aí eu fiquei prestando atenção, pode verificar, as pessoas que vivem cheias de erros, de contenda, de estar sempre buscando brigar com alguém, estar tentando sempre provocar alguém, são as pessoas que mais adoecem, são as pessoas que morrem mais cedo, né? E nós temos que começar a entender como é que funciona a natureza em si, a natureza como um todo, a natureza de Deus, que nós reconhecemos como Deus, né? Entender como funciona, porque às vezes você está cavando a sua própria cova, né? As pessoas estão andando sem noção na vida, cavando a própria cova, limitando a sua própria vida, o seu próprio bem-estar, né? Simplesmente por entrar por caminhos que não devem ser percorridos.
Pois, Alberto, e por falar em caminhos que não devem, olha só o que aconteceu. Um gerente de uma loja foi preso em São Luís suspeito de furtar R$700 do caixa da própria empresa onde trabalhava. Imagina só, quando você pensa que já viu de tudo.
Se a loja fosse minha.
Pois é.
A loja,
pois
ele mesmo era o gerente.
O local de trabalho, olha só. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, a proprietária da loja, que não teve aí o nome divulgado, ela teria comparecido à delegacia com as filmagens do furto. A equipe, então, de policial se deslocou até o estabelecimento e efetuou a prisão em flagrante do gerente. Durante a abordagem, foi apreendido um comprovante de depósito com o mesmo no valor de R$600, que ele havia acabado de realizar, além de uma cédula de 100 reais. Ou seja, tinha feito os 600 depósitos e ainda tinha 100 reais, deveria para comprar coisas menores. Então,
e foi... aí, por causa de 700 reais, deve perdeu passar trabalho. O Natal desempregado, né? E aí, quando chegar a ficha nos outros estabelecimentos...
Aí vai trabalhar onde?
Nas outras lojas, aí diz assim, ah, foi o senhor que apareceu naquela imagem roubando 700 reais.
E não foi só esse.
Vou botar você para tomar conta do meu caixa.
Olha não. Só, e não foi só esse. É. De acordo com a polícia, na delegacia, o suspeito teria confessado o furto e também revelou que havia furtado mais 300 do caixa no último sábado.
Eita,
quando você pensa que já viu de tudo, viu?
Olha, a Justiça Federal condenou dois ex-agentes do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, por improbidade administrativa ao concederem 62 benefícios previdenciários indevidamente. Isso aconteceu no município de Viana. Olha, Walter Lieto, a cidade de Viana, claro que você não tem culpa, né? Eles inseriram dados falsos nos sistemas e as irregularidades concluíram majoração na contribuição, apresentação de veículos, de vínculos empregatícios e fictícios, a utilização de documentos falsos e a conversão indevida de tempo de contribuição especial em comum sem análise técnica. A partir da ação, a Justiça Federal condenou os dois réus a ressarcirem, isto é, a devolverem R$ 1.387.494,55, com correção monetária, juros, desde a data em que os pagamentos foram feitos, além do pagamento da multa civil no valor equivalente ao dano suportado pelo INSS.
Agora a pergunta é...
Aí fechou.
Aí ele ainda tem esse recurso?
Ainda está com ele,
pois é. Né,
ou gastou.
Pois é, essa agora, é a pergunta.
Ou vai devolver ou vai para a cadeia. Aí pois é. A confusão. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo, ver se a gente já tem a participação dos nossos repórteres e também temos outras informações, inclusive aguardando aqui as apurações sobre essa emboscada, tentativa de assalto lá na região de Carutapé.
Estamos apresentando Central Manhã.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final, com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Você viu a chamada aí do programa Ronda Central. Ronda Central, com a apresentação do nosso grande comunicador Carlos Roger. Começou com força total, muitas emissoras de rádio já confirmando a veiculação do programa. Está sendo disponibilizado depois do meio-dia, uma hora da tarde,
isso.
Depois de uma hora da tarde, está disponibilizado no portal centraldenoticiasbrasil.com para que sua emissora, liberado gratuitamente, para que todas as emissoras que queiram retransmitir o programa com as informações policiais. E aí você pode colaborar também com o seu repórter da sua emissora, mandando a informação da sua cidade, da sua região, para que possa estar no programa Ronda Central da Central de Notícias Brasil. E aí a gente quer fazer aquele programa, Jalber Pereira, assim como você está agora fazendo o esporte também. Tem o programa do esporte, Jalber Pereira, disponibilizado um pouco mais cedo.
Isso.
Né? Que é o Central Esportes, com Jalber Pereira,
participação de todos os repórteres. Só confirmado, Humberto, já tem 16 rádios.
16 emissoras já transmitidas.
Exatamente.
Começou agora
isso,
também.
Começando, né? Com menos de um mês. Isso só as rádios que já nos confirmaram, mas a expectativa é que possamos estar chegando aí praticamente no número de 30. que ainda não confirmaram.
Isso, isso. Mas vai crescer muito rapidamente, está crescendo
espera,
muito
né?
rapidamente. É, porque é um programa que resume todas as notícias do mundo do esporte. É aquele programa leve, gostoso de ouvir.
E outra coisa, com muitas informações.
Muita informação. A objetividade está sendo a marca principal desses dois programas. Não ficar aquela enrolação, porque às vezes a gente ouve no rádio, na televisão.
Um programa com pouco conteúdo.
Às vezes o programa, duas matérias, cidadão segura uma hora de programa enrolando. Você fica o tempo todo esperando o que, que vai acontecer. O que, que descobriram sobre aquele caso? Aqui não. É começou a contar o caso, já conta logo o desfecho, já coloca a autoridade para falar sobre o assunto. Acabou, passa para outro assunto, porque nós estamos vivendo, costumo dizer aqui para os nossos colegas, nós estamos na era do TikTok.
É, tem que ter rapidez.
Onde todo mundo tem uma tela touchscreen na sua frente. Então você começou a enrolar, o cidadão já passa para outro programa. Né? Então você tem que passar para outra notícia antes que o touchscreen, o dedinho, passe o seu programa para poder ser assistido. É uns programas que quando você pensa que está começando, já terminou.
A gente mesmo que apresenta, Roberto, a gente fica às vezes, tem que ficar muito ligado ao tempo, porque senão não dá tempo de chamar.
Pois é, tem até uma expressão que ficou muito comum falando sobre esse assunto na internet, acho que foi uma das expressões mais usadas. Eu esqueci agora aqui dessa expressão, Jovem Pereira, é que as pessoas estão ficando com as mentes mais atrofiadas, ou as mentes das pessoas estão sofrendo um bug, porque você pega, por exemplo, aqui o celular, aí você vai pro TikTok, né? Aí é o dedinho passando, tal, e você não tem conteúdo. Muitas vezes as pessoas dizem assim, sim, mas sobre o que mesmo que eu tô precisando pesquisar? O que é que eu tô querendo saber? Ele pega, quer muitas vezes pesquisar sobre um assunto, é quando chega na internet, tem tanta coisa, aí ele perde o tempo que ele tinha todinho para pesquisar, para aprender alguma coisa, ele fica olhando besteira.
Infelizmente
isso está acontecendo, é uma coisa que precisa ser encarada para poder esclarecer a sociedade sobre o uso de tudo de bom que tem disponível na internet. Você pode aprender tanta coisa, mas se você ficar o dia todo falando besteira, daqui a pouco você vira um bobalhão. Olha, Jalber Pereira, vamos trazer as informações, muita gente aqui participando rapidamente. Rádio Tarumã 87,9 FM, mandando bom dia para todos, as informações de primeira mão. Rádio Difusora, um bom dia, Rádio Difusora de Lago da Pedra, transmitindo todos os dias o programa. O Elivaldo Ramos, lá de Tutóia, daqui a pouco deve estar conosco. Rádio Difusora, mandar um alô aqui para o José Rodrigues, nosso diretor. E o locutor da rádio, o Zé Rocha, jornalista Humberto Fernandes e Jalba deixou Timbira órfão. E um bom repórter no esporte. Olha aí, o Zé Rocha está dando uma nota. Na nota boa aí
pois
pra ti.
Pois é, não me quiseram mais lá, viu? Pois é, Zé Rocha, não me quiseram mais lá, viu?
Pois é. Ah, pode não, deixar
não,
aqui.
Não serve pra Timbira, serve pra Central, serve pra e, mais Central e mais 50 rádios. Lá era só
mais 50 não,
lá era só uma.
Pois é. O Carlos Rocha daqui a pouquinho também conosco. O Francisco Gomes manda um bom dia para o Carlos Rocha e para todos da Central de Notícias Brasil. Eu queria trazer agora, James, se já chegou aí na produção, esse caso lá do município de Carutapera. O Carlinho Silva, que é muito popularmente conhecido lá como o príncipe dos comunicadores da região de Carutapera, ali a rádio Liberdade FM, ela retransmite para Carutapera, cobre também a região ali de Luiz Domingues, onde também tem a rádio Olho d'Água, Godofredo Viana e Cândido Mendes, aquela região.
Região do ouro, viu, Humberto? É região do Arizona.
É, né?
É conhecido como região do Arizona.
Ah, isso. Chegando ali, Godofredo, Viana.
Isso, lá tem muito ouro, viu?
Tem muito ouro.
Eu vou convidar o Kleber de Costa e o James pra gente perfurar lá
a terra. A gente compra um detectorzinho daqueles que quando chega no ouro e faz pipi, pipi.
Eu vou levar o Carlos Rocha que gosta de ouro.
Olha, mas teve um caso muito sério ontem, o Carlinho Silva. Entrou em contato conosco e nesse momento ele se encontra no hospital ao lado do policial que sofreu uma espécie de emboscada. Claro, os assaltantes vão fazer isso, vamos dizer que foi uma tentativa de assalto, né, que é para poder justificar a emboscada. O Juraci, Juruci Costa Corrêa, o policial que foi abordado por criminosos e sofreu disparos de arma de fogo. Está nesse momento no hospital e o nosso amigo Carlinhos, o príncipe dos comunicadores, está do lado dele lá no hospital de Carutapé. Vamos ouvir.
Caro Humberto Fernandes, no Jornal Central, na tarde de ontem, por volta das 12 horas e 30 minutos, na MA-206, que liga Carutapé à BR-316, o policial Juruceí Costa Correia foi vítima de atentado e assalto ao mesmo tempo. Ele se dirigia à sua cidade, Cândido Mendes, quando a 6 quilômetros de Carutapé foi abordado por dois elementos encapuzados. O mesmo anunciaram um assalto, que poderia ser uma emboscada também. Como mesmo não parou, acelerou a sua moto, ele foi alvejado com dois tiros, um pegando em sua moto e outro em seu tórax, que graças a Deus não alcançou nenhum órgão vital do mesmo. Se dirigindo à comunidade de Forquilha, a 3 quilômetros do local do atentado, ele pediu socorro e foi trago a Carutapé para o Hospital Regional do município. Atendido pelo Dr. Ayrton, foi submetido à cirurgia e está internado no leito 14 do referido hospital. O Correia, como é conhecido, presta serviço à Defensoria Pública, ou melhor, Promotoria de Justiça de Carutapé. Correia, o que de fato aconteceu?
Bom dia a todos. Assim, eu ia no sentido de Cândido Mendes, saía do meu serviço, ia sair mais cedo, e a uns 3 quilômetros, 6 quilômetros, fui alvejado por dois elementos encapuzados, né? Aí chegaram a se aproximar um metro de lado, do meu lado, com a arma em punho, e mandaram que eu parasse. Aí eu, quando não parei, deram logo um tiro alvejado na moto, outro na minha... no tórax. Aí eu assim mesmo saí pilotando a moto uns 3 km a 4 para o bote Forquilha. Aí cheguei lá pedindo socorro, aí foi que me trouxeram de volta. E aí passou o motoqueiro fazendo sinal que estava tendo uns assaltos aí, estava tendo assalto, uns assaltantes aí, ia mostrando, fazendo sinal que eu estava baleado.
Portanto, declaração aí do policial Correia. O município de Carutapé, como a região, Humberto, vive momentos de insegurança. São assaltos, acontecendo mortes também, acerto de contas de facções. E, na realidade, dessa vez foi a própria polícia vítima. Mas não só a polícia militar, como a polícia civil, estão no encalço desses foragidos. E com certeza absoluta vamos ter boas notícias durante essas horas. Carlinhos Silva, Rádio Liberdade, Cândido Mendes, para o Jornal Central.
Muito obrigado. Agora eu entendi porque ele é considerado o príncipe dos comunicadores. Cidadão tem uma voz, capacidade de improviso, não é? Lá diretamente do hospital, conversando aí com o policial Correia, que felizmente está vivo, né? Depois dessa emboscada que ele sofreu aí, dessa tentativa de assalto desses criminosos. E agora a gente chama a atenção do secretário Maurício Martins. Secretário Maurício Martins, que tal agora mandar um reforço para aquela região para dar um recado para essa marginalidade, essas pessoas que estão lá sem querer trabalhar, querendo tomar o que é dos outros, querendo praticar esse tipo de violência naquela região? É hora de dar uma resposta, assim como tem sido dado em outras regiões do estado do Maranhão, dizer que aqui não é lugar para esse tipo de gente, que é preciso que aprenda uma profissão, aprenda fazer alguma coisa, né? E que deixe a marginalidade de lado, porque senão o caminho vai ser a penitenciária de Pedrinhas
para
fazer bloquete.
Eu acredito que não só Carutapé, aquela região, como todas as regiões do Maranhão, deve receber um reforço policial nos próximos meses. São mais de 1.000 policiais que estão sendo treinados pela Secretaria de Segurança Pública. Inclusive, não sei se você lembra, mas anunciamos aqui, o governador Carlos Brandão, para fazer essas contratações, teve que mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para quebrar aquele chamado cláusula de barreira. Por quê? Porque tem um número limite que pode ser chamado dos excedentes dos concursos. Então, o que é que acontece? Dentro do limite, o governo pode chamar, mas quando ultrapassa esse limite... Então tem que mandar um projeto de lei para a Assembleia para que seja quebrada essa cláusula de barreira para então o governo fazer a chamada a não ter que fazer outro concurso. Então por isso que houve realmente esse atraso e está sendo nesse momento, são treinados mais de 1.000 policiais, então acredita-se que não só Carutapera, como toda a segurança do Estado do Maranhão deve ter esse incremento. E você sabe muito bem que quando do governo Rosena, até o final do governo Rosena, teve alguns trabalhos, mas as forças de segurança pública do Maranhão era uma das forças do país que tinha maior déficit policial por habitante. Esse índice tem crescido nos últimos anos, o Flávio Dino deu aquele incremento e o governador Carlos Brandão vem seguindo a mesma rotina. Então, é preciso que também venha acontecer de forma gradual, porque estávamos lá embaixo quando o quesito era policial por habitante.
Pois é, e além disso, a preocupação também com a formação desses policiais, o treinamento dos policiais, e aí foi criado aquele instituto recentemente que foi anunciado.
Não pode ser colocado, Humberto, qualquer pessoa, de qualquer jeito, nas ruas, porque afinal de contas são profissionais de segurança pública que precisam ser treinados muito bem, porque vão lidar com armas, vão lidar com situações, e às vezes a segurança pública não é só você puxar a arma. Olha o trabalho que realiza o Coronel Manuel Alves. Esse é um dos grandes exemplos que deve se seguir todo o Maranhão, que realiza através de projetos sociais diminuir a criminalidade. Então, muitas das vezes, para baixar a criminalidade, não depende só do trabalho repressivo. Também precisa do trabalho ostensivo, trabalho de orientação, mostrando que a segurança pública é amiga da sociedade para que as pessoas possam ter confiança nos aparelhos de segurança. Porque o que acontecia muitas das vezes, principalmente no interior do Estado? As pessoas tinham medo da polícia. A pessoa de bem não é para ter medo da polícia. A pessoa de bem é para ter a polícia como aliada, como para confiar.
A segurança da polícia.
Exatamente, não é para ter medo. É que nem você trabalhar.
Proteção.
Que nem você trabalhar com um chefe que você tem medo dele. Então, como é que você vai render?
Pois é. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo, porque senão vai ficar muito apertado aqui a participação do nosso amigo Elivaldo Ramos. A gente chama um rápido intervalo e aí, em seguida, a gente vem com o repórter Elivaldo Ramos, diretamente de Tutóia.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia aprovou, entre outras proposições, o projeto de lei de autoria do deputado Eric Costa, que dispõe sobre as diretrizes para o depósito de veículos apreendidos no Estado. E o deputado Asmar Filho destacou em pronunciamento na Assembleia o início das obras de pavimentação da nova estrada que ligará os municípios de São João Batista a Anajatuba, localizados na Baixada Maranhense. O parlamentar elogiou o governador Carlos Brandão pela realização do projeto, destacando que a recuperação desse trecho, conhecido como Travessia da Baixada, representa um passo significativo para o desenvolvimento da região. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta e obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência, mandando um abraço para os nossos amigos lá de São João do Caru, de Governador Acha, de Nova Olinda do Maranhão, de Colinas, de Aldeias Altas, de Passo do Lumiar, de Bacabal, de Bacabeira, do pessoal de Barreirinha, de Pedreiras, de Bom Jesus das Selvas. Ontem encontramos lá com as lideranças do município de Bom Jesus das Selvas. Daqui a pouquinho a gente mostra um pouco do evento do MDB, que foi realizado ontem com a presença dos prefeitos, dos vice-prefeitos e dos vereadores eleitos em todo o estado do Maranhão. Uma grande festa com a presença do ex-presidente da República, José Sarney, da ex-governadora Rosiana Sarney, do ex-governador João Alberto e de muitas lideranças do MDB, com a participação também dos ministros do governo Lula e do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, que gravaram, aqueles que não puderam gravar as suas mensagens, colocaram nos telões durante o evento. Realmente foi uma festa de confraternização com aqueles que foram eleitos e reeleitos, né? E também com alguns candidatos que tiveram bom desempenho também nas urnas durante essa eleição, da última eleição. Um abraço ao pessoal de Coroatá, de Capinzal do Norte, Distrito de Godofredo Viana, de Mirinzal, de Governador Edson Lobão, de Governador Nunes Feiro, locutorizando. Estamos acompanhando aí com muito sucesso. Né? Graça Aranha, o nosso amigo Nonato. Olha, eu recebi também um contato, né, com, do pessoal da empresa que vai estar cuidando já. Se você fizer até um trabalho numa empresa que trabalha com licenciamento ambiental para esses grandes empreendimentos. Então a empresa já entrou em contato conosco, lá da região ali de Graça Aranha, e Presidente Dutra. É um empreendimento de cerca de 18 bilhões de reais, que articulados aí pelo governador Carlos Brandão, com as autoridades, com os empresários, conseguiram para esse investimento para essa região. E eu pensei que fosse impactar só ali Presidente Dutra, São Domingos, Graça Aranha, aqueles municípios ali circunvizinhos. Mas não, diz que tem que envolver aquela região do Médio Sertão Maranhense até Colinas, Mirador e Sucupira do Norte. Todo mundo precisa ser ouvido. Então está regimentando ali as autoridades, a população, como todos, representantes da sociedade civil, vão colocar transportes à disposição para fazer aquela grande reunião para discutir os impactos ambientais também nessa região, para poder conceder os licenciamentos ambientais para esse grande empreendimento. Daqui a pouco, muito dinheiro circulando por essa região e geração de emprego e renda, que é isso que a gente gosta de ver no nosso estado. Mas, falando de região boa, vamos para a região de Tutóia com o repórter Elivaldo Ramos. Bom dia, Elivaldo Ramos. Como está essa nossa região?
Bom dia, Humberto. Bom dia a todo mundo que está acompanhando em cada cidade do Maranhão, especialmente as cidades, dezenas de cidades que participaram de uma reunião, de um encontro no último fim de semana, na cidade de Santo Amaro, aqui nos Lençóis Maranhenses, essa beleza natural, patrimônio natural da humanidade. Humberto, vários sindicatos de vários municípios do Maranhão, incluindo São Luís, Balsas, Tutóia e outras dezenas aí de sindicalistas, participaram desta reunião aqui, discutindo uma pauta que está em voga, que está em destaque hoje no Brasil, que é a possibilidade de contratação pela CLT, extinguindo aí a possibilidade de contratação só pelo regime jurídico único, os servidores públicos, desde 2007, por conta de uma emenda constitucional que estava em discussão, estava em pauta no STF, e agora o STF votou, neste ano, a possibilidade de contratação pela CLT. Além dessa discussão, outras pautas foram discutidas aqui com os sindicalistas, através da FETRAN, que é a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Maranhão. Vamos acompanhar a matéria.
Realizando a última reunião ordinária da nossa federação deste ano de 2024, aqui na cidade de Santo Amaro, onde nós reunimos, portanto, os diretores da federação. E nessa reunião nós discutimos assuntos importantes, como, por exemplo, o novo julgamento que o STF fez a respeito da contratação de servidores pela CLT.
A princípio, na remuneração pode haver alteração, tendo em vista que algumas gratificações que são previstas no Estatuto do Servidor Público não serão aplicadas, pelo menos não de imediato, a esses empregados públicos, né? Esse é o termo correto.
Nós, enquanto jurídico, temos atuado em diversas frentes, né? Uma delas é a criação do plano de carreira para os servidores em geral. Recentemente tivemos uma decisão favorável do Tribunal de Justiça do Maranhão, que confirmou a decisão do município de Carolina, dizendo que se há previsão da criação do plano de carreira na lei orgânica do município, ele deverá ser feito.
Muito bom esse momento aqui em Santo Amaro, uma reunião. Uma das coisas que eu acho interessante é que a FETRAN, ela descentraliza. Já houve reuniões da diretoria em outros municípios, com sindicatos.
Trazendo também aquilo que é importante nas reivindicações dos sindicatos de base.
Para a gente é muito importante, até porque vem os ensinamentos, vem os conselhos, a luta sindical se fortalece com isso, com esses ensinamentos, com a troca de conhecimento com todos os outros sindicatos.
Por isso que a federação tem crescido tanto no estado do Maranhão, porque acompanha de fato os municipais por todo o estado do Maranhão.
Nós estamos num momento muitíssimo importante, que é compartilhando aqui com nossos advogados, nosso presidente, né?
Eu acho que hoje grande relevância dentro dos debates foi a questão da organização dos planos de cargos e carreira dos municípios, que a gente precisa dessa organização até para ir atrás de direitos, né?
Esses pontos são importantes e nós iremos levar todos esses conhecimentos para que nós possamos cada vez mais nos organizar, né? Quanto o Sindicato de Servidores Públicos, para a gente estar diante do gestor municipal reivindicando nossos direitos. Nós estamos agora em São Luís com a campanha salarial, vamos dar início, né? Então aqui a gente já leva todas essas experiências daqui para que a gente possa ver essa conquista, que haja visto que nós não tivemos ano passado, nós não tivemos o nosso reajuste tão desejado. Mas esse ano, né, nós iremos aqui buscar essa experiência para levar lá para a nossa base e para a nossa categoria.
É isso aí, Humberto. Como você pode perceber na matéria, vários presidentes de sindicatos, além de vereadores e também vários sindicalistas, advogados, participaram aqui desta reunião, discutindo essa pauta que eu acabei de falar no início da reportagem e também a discussão sobre planos de carreiras e também da valorização do serviço público municipal, dos salários, dos vencimentos aí dos vários servidores, professores e outras categorias. Humberto, acho que está passando imagens belíssimas aí, como daqui da região dos Lençóis, como ninguém é de ferro, né? Os sindicalistas, no final da reunião, deram uma parada para aproveitar essa beleza natural, patrimônio mundial, né? Os Lençóis Maranhenses, aqui no finalzinho da reunião, eles aproveitaram aí para curtir as belezas naturais. É impossível resistir a tanta beleza. Vi para a região e não apreciar isso aí, tá certo? Local, Humberto, Jalber, com vocês.
O local é ideal para a realização de qualquer evento, viu? Nivaldo Ramos, parabéns aí pelo trabalho da FETRAN, desse cuidado, dessa defesa, né, dos trabalhadores, mas parabéns também aí pela escolha do local para a realização desse evento importante. E aí, como você diz, é irresistível. Tem que aproveitar esses bens naturais, esses bens que a natureza oferece aí na região. Obrigado então, Alivaldo Ramos, estamos por aqui à sua disposição, qualquer coisa, novidades aí da região, passe pra gente de primeira mão. Olha, nós vamos trazer agora rapidamente as informações. É que o governador Carlos Brandão foi recebido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, e recebeu para tratar aí de investimentos realizados aqui no estado por meio da parceria entre o governo do estado e o governo federal. A estimativa está aí, a foto do presidente Lula discutindo os projetos aqui para o estado do Maranhão. A somatória dos recursos da parceria entre o governo federal e o governo do estado pode chegar a 42 bilhões de reais em diversas áreas. São os recursos do PAC destinados aqui para o estado do Maranhão. Então é uma parceria que já rendeu investimentos nas áreas de saúde, de desenvolvimento social, saneamento, habitação. Aquela obra que nós mostramos ontem aqui, daquela avenida metropolitana que está sendo construída aqui, saindo da BR-135, que vai percorrer 4 municípios da ilha, da região metropolitana, da ilha de São Luís, é uma parceria também com o governo federal e o prolongamento da Avenida Litorânea. O que está sendo preparado ali naquele prolongamento da Avenida Litorânea vai chegar até, me parece que ali já é chegando ao município de São José de Ribamar, aquela interligação onde muita gente vai deixar de ir pelas vias que hoje tem para poder curtir a orla no seu caminho de ida e volta.
São os quatro, municípios, viu, Humberto? Liga São Luís através da BR-135, passa ali por trás do Expoema, chega ali pela cidade operária, passa ali para o lado do Quatraque e chega até ali a região de São José de Ribamar e Raposa. Então é uma via, é a única via, inclusive, que o Maranhão vai estar, que vai ligar os quatro municípios que formam a Grande Ilha.
E havia muita especulação, muita discussão nas redes sociais. Olha, teve o casamento de Flávio Dino, o Brandão não foi convidado, era o vice-governador, e agora o governador do estado e não participou do casamento de Flávio Dino. Veja só, o que a gente percebe, ontem eu conversava durante esse evento do MDB, com algumas lideranças, com alguns prefeitos. Olha, a gente tem conversado com o governador Carlos Brandão, nas oportunidades que a gente fala com o governador Carlos Brandão, e ele tem dito para a gente, olha, com tantos problemas que o Maranhão ainda enfrenta, que a população ainda enfrenta, nós não temos tempo para brigar com ninguém. Quem quiser que brigue sozinho. Eu não vou brigar com ninguém. O que a gente precisa fazer é um mutirão para ajudar a resolver os problemas, que é o combate à fome, a falta ainda de produção, a continuar com a geração de emprego e renda, já está dando resultados, trazer investimentos, trazer empresas para gerar emprego, já gerar renda aqui no estado do Maranhão. Não tenho tempo para ficar discutindo picuinhas, ficar discutindo briguinhas de interesses pessoais, de alguém que ficou com raiva porque não atendia aos interesses pessoais. Quando for interesse do estado do Maranhão, da população do Maranhão, traga as demandas para mim, que nós vamos sentar aqui, nós vamos discutir. Mas fui leal a Flávio Dino durante os 8 anos em que fui vice-governador dele. Vou continuar sendo leal. O deputado que quiser ajudar, nós estamos aqui de braços abertos, vamos ajudar. Os deputados que quiserem brigar, vão brigar sozinho e nós vamos continuar trabalhando pelo Maranhão. E aí, alguns já até citaram o exemplo do prefeito Eduardo Braide aqui em São Luís. Olha, o Braide, quando todo mundo especulou, fez confusão, estava tentando fazer briga política, dizia assim, olha, enquanto vocês fazem briga política, você vê quem apoia, quem deixa de apoiar, eu vou para a rua, vou trabalhar e vou prestar conta para a população. Resultado, 70% de votação na ilha de São Luís. O Brandão disse que vai seguir o mesmo caminho. Vai seguir o mesmo caminho. Disse, olha, nós temos que trabalhar. No final das contas, no final do mandato, quando for mais próximo, ele disse, o grupo é grande. O grupo tem que se reunir, disse assim, quem será o próximo, quem será o sucessor, meu sucessor? Aí o grupo vai se reunir, vai decidir, disse, olha, a pessoa mais qualificada até agora. E aí a gente tem lamentado a postura de alguns que dizem assim, olha, um dos votos importantes é o voto de quem está sentado na cadeira. Jalber Pereira, foi o que Brandão fez. Olha, eu preciso do apoio de Flávio Dino para poder ser eleito governador do Maranhão. O candidato natural é Felipe Camarão, que é o vice-governador. Filho de um amigo pessoal, é um cidadão competente, um cidadão que tem as suas qualificações, mas nós precisamos daqueles que estejam dispostos a se unir pelo Maranhão, né? A se unir pelo Maranhão. Quem estiver mais qualificado na hora de discutir a sucessão, esse será o candidato a governador do Maranhão. Então, está precisando um pouco de grandiosidade aí, das pessoas pararem com as confusões e todo mundo se unir para poder resolver os graves problemas, inclusive da fome no estado do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Tiramos 917 mil pessoas da pobreza. Resultado dos 181 restaurantes populares, Procaf, comida na mesa, mais renda, minha renda e transferências federais. Nosso projeto é fazer mais, porque 97 mil famílias que representam 500 mil de pessoas ainda estão abaixo da linha da pobreza.
Tem dia que a gente come, tem dia que a gente não come, tem dia que a gente bebe só uma água e vamos dormir com as crianças.
Bastava um prato de comida.
Choro, eles pedem direto, papai, tô com fome. Daí dói no meu coração, eu também choro por causa dele, né?
Acabar com a fome, capacitar e dar um trabalho. É agora, todos juntos, socorrendo os mais necessitados. Já provamos que é possível. Maranhão livre da fome e saindo da pobreza.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas o repórter Carlos Rocha esteve ontem lá também no encontro lá do MDB com as lideranças políticas que participaram do encontro. E lá não se falou em briga não, né, Carlos Rocha?
Olá, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia a você, ao Jalta Pereira. Estamos aqui na Avenida Guajajaras, aqui na entrada principal da Ilha de São Luís, região metropolitana, ali próximo àquele elevado que foi construído agora há pouco e que está desafogando de verdade o trânsito aqui nessa região. Muitos caminhões, muitos veículos transitando por aqui. Olha, Humberto Fernandes, lembrando que hoje é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A gente já chama a atenção das autoridades para a mobilidade urbana, principalmente em avenidas como a Avenida Guajajaras. Falando agora sobre o encontro de prefeitos, vereadores do MDB, lideranças políticas. Por que que eu falo lideranças? Porque até prefeitos, até candidatos que perderam a eleição do MDB estiveram presentes nessa reunião. Dentre eles, a reunião realizada e organizada pelo presidente do partido, o Marcos Brandão, irmão do governador Carlos Brandão, dentre essas autoridades a gente não podia deixar de destacar alguns nomes, como o João Alberto, o ex-presidente da República, José Sarney, enfim, muitas lideranças. Dentre elas, o prefeito do município de Sucupira do Norte, reeleito, ele que já está no seu quarto mandato, né? Primeiramente dois mandatos e agora está em seu segundo mandato, dessa segunda etapa da presença dele na política do município de Sucupira do Norte, o Marconi Santos, que conversou com a reportagem da Central de Notícias Brasil, que, claro, estava presente.
Toda essa equipe, né? E assim, parabenizar aos colegas também que foram eleitos, reeleitos, né? Prefeitos, vereadores, vice-prefeitos. E dizer que o MDB é grande, né? A gente sabe disso a nível de Brasil. E agora voltando a ser grande novamente aqui no estado do Maranhão, né? Passou também grandes nomes, né? Como a ex-governadora Rosiana Sarney. Então, assim, o MDB se fortaleceu bastante nessas eleições de 2024. E o que a gente deseja é que possamos fazer um grande trabalho nos nossos municípios e dessa forma ajudar o Maranhão, né? Que tanto precisa.
E o próximo passo do município de Sucupira do Norte?
Pois é, graças a Deus trabalhamos bastante nessa gestão que está terminando, né? Queremos agradecer ao nosso povo, querido povo de Sucupira do Norte, conduzir a gente novamente a mais um mandato. E o nosso desejo, a nossa intenção é de fazermos o melhor pelo nosso povo, pelo nosso município e, dessa forma, contribuir com a nossa população.
Logo depois, nós também conversamos com uma das principais lideranças do partido, o Orleães Brandão, que falou a respeito da importância do partido, da representatividade do MDB para o estado do Maranhão.
O estado do Maranhão foi o partido que mais cresceu. O partido fez 37 prefeitos, 30 vice-prefeitos, 286 vereadores. E além disso, muitas lideranças espalhadas pelo estado inteiro. Então a gente faz essa confraternização para dizer que o governador Carlos Brandão recebe esse time do MDB de portas abertas. Ressaltar o grande trabalho que o presidente Márcio Brandão fez à frente do partido. Eu tenho certeza que muita coisa boa já está por vir.
Esse é o Orleães Brandão, secretário de Estado. E, claro, Humberto, Jauber, a gente não poderia deixar de conversar com o ex-presidente da República, ex-senador, ex-presidente do Senado, uma das maiores autoridades da política nacional e reconhecido internacionalmente, que é o ex-presidente José Sarney, fundador do MDB, ainda quando o PMDB, ele inclusive falava ali, quando ele se apresentou no palco, ele falava sobre a parceria dele com Ulisses Guimarães, falou sobre a criação do Vale Transporte, falou sobre a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, que foi uma ideia trazida à tona pelo, na época, PMDB e hoje MDB. Ele também conversou com a reportagem.
Eu sou o presidente de honra do PMDB e aqui nessa congratulação do Maranhão me sinto muito feliz pelo crescimento do partido, pelo desempenho da sua direção. do Márcio Brazão, de todos que com ele colaboram, Roberto Costa, João Alberto, e todos aqueles que fizeram um partido grande.
Tá aí, o presidente Sarney, Humberto, sempre bem breve das suas colocações.
Pois é, e 94 anos de idade. Todos nós Sim. aqui desejando chegar a essa idade com essa vitalidade.
É
um
verdade,
discurso ainda
é
fortíssimo. Né? Teve uma fala muito forte dele lá. O que marca a história política do ex-presidente da República, José Sarney, é a redemocratização do nosso país. Quando a gente pegou esse país que era uma ditadura e transformamos ele numa democracia, né, para que as pessoas tivessem essa liberdade. Então ele fez parte dessa condução, dessa transição democrática e é uma das pessoas. Tem alguns fatos, claro, precisa a gente aqui abrir aspas, né? Com alguns acontecimentos dentro da política do Maranhão que está ainda na memória da população, que foi o grande golpe contra Jackson Lago, né? Que é acreditado a influência dele, inclusive nos órgãos da justiça,
isso
do Judiciário
pra
Federal,
do Maranhão,
a influência dele, que acabou culminando com isso. Porém, é de se reconhecer que ele tem o seu papel histórico que não pode ser desconsiderado, né, dentro da história brasileira. E hoje ainda permanece sendo um dos políticos mais respeitados da nação. Né? Isso a César, o que é de César. Né? Você ouviu mais
Roberto,
alguém, João? Carlos Loja.
A gente deixa alguma coisa para o programa de amanhã, porque nós entrevistamos muitas autoridades nesse evento. E olha, Humberto, a gente acabou de receber aqui o balanço da Guarda Municipal sobre a operação realizada durante todo o mês de novembro nos terminais de integração, em parceria com a Polícia Militar no combate à criminalidade. A gente já tem aqui detalhes daquele caso, daquela moça que despencou de um hotel no interior do estado. Mas isso tudo vocês vão acompanhar daqui a pouco, quando estiver disponibilizado para as rádios parceiras, o Ronda Central, o mais novo programa policial do estado do Maranhão. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado ao repórter Carlos Roger. Quantas horas, quantos minutos falta para encerrar o programa, Jalber Pereira? Já estamos encerrando o nosso programa. Obrigado ao Carlos Roger. Olha, em Brasília, não dá tempo mais para subir para Brasília, para trazer aqui as últimas informações, tem o repórter Paulo Otaran, que foram liberados pelo Supremo Tribunal Federal as emendas que é considerada aquelas emendas PIX, que vinham sendo questionadas aí pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Essa já estava com um certo tempo, né? Me parece mais de 3 meses que essas emendas estavam embargadas, nenhum deputado federal estava recebendo essas emendas. O total, agora se libera imediatamente mais de 3 bilhões de reais, mas o total pode chegar a 25 bilhões de reais para que os deputados possam encaminhar para suas bases eleitorais. A diferença é que agora foram adotados alguns critérios, né, para se saber qual o destino dessas emendas. Não se pode mais fazer como antes, que chegava a um volume de recurso muito grande sendo destinado sem saber para onde esses recursos iam parar e sequer quem havia enviado o recurso, né, o que facilitava muito a corrupção. A gente sabe que eles dão um jeito de desviar dinheiro mesmo quando tem um controle externo dos órgãos de controle federal. E quando libera mesmo aí para fazer o PIX sem dizer para onde, aí é que a coisa fica perigosa. Então, depois a gente aprofunda mais sobre esse assunto. Quero agradecer ao Ribamar Fernandes, que manda um abraço para Dona Lúcia. Dona Lúcia, para Nazaré, para César e também para Dona Thaís. A Helenilce Roxo manda um bom dia para todos do nosso Maranhão. E também um alô, está pedindo um alô aqui para a cidade de Turiaçu. A Dara Emelis, e manda um abraço para Paulino Neves. O Luiz Henrique Frazão também já está conosco. E a professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, está assistindo o Marconi aqui no Central Manhã. A todos vocês, até amanhã, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.